Esse é o videocast da Bonita de Pele, eu sou a Jana Rosa e hoje temos uma convidada muito especial, porque primeiro ela é minha amiga, mas ela faz tantas coisas que eu vou ter que ler aqui, porque ela é dona e proprietária da Óbvias, que a gente já vai saber tudo sobre a Óbvias. Ela é apresentadora do podcast, que agora é videocast, Bom Dia Óbvias. Ela é apresentadora de TV também agora, porque o Bom Dia Óbvias está na televisão, certo?
Sim. Tem um puxadinho.
É a dona da endorfina, na chapadinha de endorfina, dona da endorfina, tá? Autora do best-seller Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. E estamos todas exaustas.
Estamos.
E ela é Marcela Ceribelli. Bem-vinda!
Obrigada!
De novo!
Obrigada, amiga. É, sempre
e
bom voltar.
Coisas que a gente não conta. Quando eu tava gravando o piloto do videocast da Bonita, a Marcela veio. Eu obriguei ela a gravar o piloto comigo. E aí, eu não subi aquele vídeo no ar. Eu fiquei guardando ele de gaveta. E agora, a gente já tá gravando. Se algum dia as pessoas merecerem… A gente vai subir aquele de especial de final de ano.
É que
porque
é um
a gente tá muito bonita.
Surto. A gente tá bonita? Nunca
não,
vi.
É um grande surto, mas a gente tá muito… Eu guardei ele, tipo… Porque eu fui colocando outras coisas que pelo calendário tinha aqui. Mas eu falava, gente, mas peraí, guarda essa gaveta. Porque a gente tava muito bonita. Nossa pele tá ótima, a gente
Jura?
Tá bem iluminada.
A gente tava menos cansada que agora, né? Porque o ano já tá acabando.
É, não, final de ano não… É. Gente, olha, se vocês estão assistindo aí em vídeo, né… Não repara que a gente tá no final de ano. Mas calma, porque você que está exausta… Hoje a gente vai falar muito de beleza e hoje a gente vai falar muito de cabelo, porque esse episódio é apresentado por Ossi, que é a marca queridinha das brasileiras quando a gente fala de cuidados com o cabelo. E eu tenho uma informação aqui, que desde 79 a Ossi conquista o coração de quem ama cuidar dos fios. Eu não sabia que tinha Ossi desde 79. Olha, a gente vai saber muitas outras coisas aqui e a gente vai falar de um lançamento que é para cuidar do cabelo o ano todo, mas pro verão ele vai ser super especial, principalmente pra quem quer cuidar do cabelo rápido. Mulheres batalhadoras, entendeu?
E práticas.
E práticas, como nós, que amamos beleza e que queremos fazer as coisas assim, ó, no dia a dia, mas a gente quer estar muito linda. E se sentir bem e confiante, sem complicações, que é isso que a gente gosta. Mas então, vamos lá. Eu amei que tá assim aqui no roteiro. Hoje o papo vai ser cabeludo. Tá?
Amei.
Sabe Deus o que isso significa.
Pode passar no cabelo seco?
Pode. Esse aqui, ó, já vou começar falando então, ó. Eu prendi o cabelo, mas a Marcela vai passar. Essa linha aqui, esse lançamento é o Non-Stop Hydration, que tem uma máscara capilar e também um leave-in serum, que você pode usar o leave-in serum no cabelo tanto molhado quanto seco, pra dar, né, aquela organizada no cabelo, pra deixar ele cheiroso, pra deixar ele brilhante.
Então, achei bem cheiroso e eu tenho uma questão com memória olfativa. Então, desde que eu era adolescente e morava no Rio, eu escolho um produto pra usar no meu cabelo no verão. E aí, quando passa aquele verão, quando eu vou cheirar aquele produto de novo, eu lembro daquelas férias.
Que lindo!
É, e é bem cheiroso esse.
Ó, oh, e pode estar candidato aqui pro verão, porque quando eu tava conversando com as meninas da Ossi, elas falaram assim, olha, esse produto não é só pro verão, mas tem toda uma história da Ossi de ser uma marca que se conecta muito com o verão, com esse cabelo livre do verão. Então tem que ser uma pessoa que é meio da praia. Aí eu falei, eu sei uma pessoa que está na sua fase praia. Marcela Ceribelli.
Não é minha fase
você
praia.
Você tá… Peraí, ó. Primeira pergunta é… Fala quem é você, solta a ficha, o que você faz, quem você é, seu signo ascendente. E fala que você agora é da praia.
Eu sou Marcela Ceribelli, eu tenho 33 anos. Eu sou fundadora da Óbvias, que é um ecossistema de conteúdo que preza pela felicidade feminina. Eu apresento Bom Dia Óbvias, que é um podcast também. Eu vou repetir tudo que você falou.
Ah, ué, pode falar, programa é nosso.
Ah, eu vou falar coisas mais interessantes. Eu tenho três cachorros, a Maria Rita, o Gilberto Gil e o Tom Jobim.
Não, um deles é um pônei desse tamanho.
Eu amo muito eles e eu gosto muito mais de cachorro do que de pessoas. E eles e os cachorros gostam mais de mim do que de outras pessoas.
Ela é encantadora de cachorros, sim. Cachorreira,
Real.
Cachorreira, mãe de pet.
Eu sou canceriana com ascendente em peixes, porém lua em Áries.
Cuidado.
Quando o bicho pega, mas demora pra pegar. E eu tenho estado muito mais solar, sim. Tenho gostado de estar de biquíni na praia.
Esse é o seu momento praia, assim, você acha que esse foi o seu ano solar da praia? Porque eu acho que você viveu uma fase… Bom, Marcela cresceu no Rio, né? E aí mudou pra São Paulo faz uns anos. E aí você viveu aqueles anos paulistana, assim, ó, que a gente… Cara, em São Paulo a gente tá todo dia de roupa preta.
Isso.
Não é? A diferença dos nossos amigos do Rio e a gente que mora em São Paulo. Tipo, eu vou pro Rio, fica todo mundo em choque. Eu só tenho roupa preta, né?
Me sinto tão inadequada.
Não, é muito… Cara, é o que você tava falando antes da gente começar a gravar. A gente não tem roupa pro calor.
Não.
Porque em São Paulo, a gente se veste assim, todo dia, né? Coloca um casaco, porque à noite faz frio,
é, mas
ar-condicionado.
Você não ri quando eles vêm pra cá, eles colocam um linho e tá 13 graus.
É, pois é, porque daí a gente tá de gorro, né? A gente fez um gorro, e aí é muito louco,
ele,
né?
Ele tipo, nossa, morrendo de frio. Eu falo, claro, amor, você tá de linho.
É, e a gente já fez um gorro desde que nasceu.
Tinha uma jaquetinha?
Jaquetinhas temos várias. Mas aí esse ano foi o ano que você se conectou muito com… Você voltou bastante pro Rio, né?
Eu voltei bastante pro Rio. É, acho que por vários motivos. Eu me separei. E acho que quando a gente tá em relacionamentos, é normal a gente fazer algumas concessões. E uhum. Eu me relacionei muitos anos com uma pessoa que não gostava muito da natureza. E uma das minhas concessões mais dolorosas foi abrir mão de… estar em contato com a natureza. Não é que eu total abri mão, mas isso foi, como você disse, eu cresci no Rio, isso era uma prioridade pra mim. É, o quanto eu pudesse estar perto da natureza, eu estava. Uhum. E aí, nessa…
Casou com uma pessoa urbana.
Urbana.
Né? Uma pessoa que gosta de cidade.
Noturna.
É. Eu sou uma pessoa mais urbana, sabia? Eu acho a natureza um luxo. Um luxo, acho chiquérrimo. Porque a natureza, gente, é o verdadeiro luxo, né?
É.
No caso.
A gente vai descobrir nos próximos anos.
É, mas eu… Desde criança, eu fui uma pessoa muito urbana, assim. Eu gosto de estar na cidade, que tá acontecendo. Eu gosto da vida noturna também. Tem essas pessoas que são mais solares e pessoas que são mais vampirinhas, né?
Isso, é!
É uma energia mais vampirinha.
É um vampirão.
É, né? E daí, então, você ficou esses anos em São Paulo meio vamp.
Meio vamp. E eu acho que faz parte da jornada da mulher que se separa com mais de 30 anos redescobrir o que ela gosta.
Óbvio. Ah, eu acho que de qualquer pessoa, né? Mas ainda mais você que ficou tantos anos casada, que foi meio que seus 20 anos inteiros, né?
Isso.
E até o começo dos 30. Então, na verdade, você tá descobrindo os seus 30 anos pela primeira, né, sozinha, porque os 20 também você já tava em outra situação. E deve ser muito legal. Como tá sendo isso?
É muito gostoso descobrir seus próprios tempos e descobrir o que você gosta, redescobrir o que te dá realmente prazer. E é uma autonomia que acho que deve ser difícil abrir mão.
Depois que você descobre, né?
Eu já tinha ouvido isso de outras mulheres, inclusive da minha mãe, assim. Que uma vez que você se apaixona pela vida feliz consigo mesma, é difícil voltar a sentir desejo de dividir.
Uhum.
Acho que você divide temporariamente, né? Mas casamento é uma… dá muito trabalho. Mas falando da parte boa, eu me reconectei com… Nossa, minha necessidade está perto… do mar, de estar perto do sol, de acordar mais cedo.
Uhum.
E eu sei que muitas pessoas ficam solteiras e elas acabam ficando ainda mais noturnas. Tive essa mini temporada.
Ai, gente, eu fiquei louca nessa mini temporada.
Como que você se sentiu me vendo muito na noite?
Ah, eu tive que aceitar, né? Não fiquei irritada, porque eu também já tive essa fase. Mas eu tive que aceitar. Mas você sabe que era uma coisa que eu pensava, assim? Quando, logo que você separou, que você começou a sair. Porque a gente nunca tá na mesma fase,
nunca.
Né? Tipo, é muito louco. A gente tem uma fase astral muito parecido, mas a gente nunca… Tipo, quando eu era baladeira, você era fitness. Eu tava chegando da balada, você tava saindo pra correr. Daí depois eu que era fase Rio de Janeiro e você São Paulo,
uh-huh.
Lembra? Era eu no Rio de Janeiro. Não, vou morar no Rio de Janeiro. Tô no Rio de Janeiro.
Lembra
você,
quando você me falou, vou fechar um apartamento no Vão. Rio? Eu falei, pra quê?
Eu tava assim, gente, tava alugando apartamento no Rio, tchau, não vou mais voltar pra São Paulo. Que eu acho que foi um resultado muito da pandemia também,
é.
Né? Que chega uma hora que você fala, meu, não quero mais ficar em São Paulo. E aí, esse ano eu voltei, parei de sair. Esse ano foi meu ano que eu parei de sair. E você começou a sair. E aí, eu pensei, eu fiquei pensando nisso esse ano. Eu falei, cara, eu não tenho como cobrar a Marcela pra ficar em casa. Porque quantos anos você falou que você tem? 33?
33.
Você tem 33. Eu tenho 38. Então assim, eu já tenho uns quilômetros a mais de balada.
Sim,
entendeu?
Sim.
Tudo bem eu já achar todas as baladas um saco. sabe? Com 33 ainda dá pra achar balada legal.
É, tem baladas pontuais.
Não é todo dia, mas assim, ainda tem uns quilômetros pra rodar ali na balada.
Tem uns quilômetros pra serem rodados.
Teve um dia que você foi pra uma festa que você me perguntou da festa. Ah, que não sei o quê, quem será que vai estar, que não sei o quê. Eu falei, e nesse dia eu pensei e falei assim, ela ainda tem um brilhinho. Né, tipo, aquele brilhinho de sair, sabe? Tipo, ai, como é que vai ser, que não sei o quê. E eu já tô assim, ai, que saco. Bom, vou ter que ir lá dar um oi pra galera, né? Tem que dar um oi. E aí, é isso. Mas assim, não acho que acontece com todo mundo. Tem gente que gosta da balada pra… Ah, gente, sei lá, faz o que quiser. Né, aquelas, né?
Faz o que… Você já imaginou que iam comentar. Não, mas eu tenho 50 anos e eu saio até hoje.
Eu tenho 50 anos e eu amo balada. Ah, bom pra você.
Bom pra você.
Eu gosto de ficar na minha casa, na minha cama, assistindo TikTok, entendeu? No ar-condicionado, tá bom? Mas eu gosto de praia também, tá? Ó, se você que tá pensando agora, substitui a apresentadora, né? Agora que eles falaram, a convidada vai na praia e a solar, mas e a apresentadora é uma vampira? As vampiras também gostam de praia.
As vampiras também cuidam do cabelo.
As vampiras cuidam muito do cabelo. Mas eu gosto de praia também, é que eu gosto do horário. Que horas que você vai na praia?
Putz, muito cedo, né?
Então, eu gosto de muito cedo na praia.
Eu gosto de chegar realmente cedo, tipo 8 da manhã. E ficar até estourando meio de 30,
Jesus!
Uma da tarde, que? Pra ir almoçar.
Não, eu, assim, 10 e meia, 11 horas, eu fui embora já.
Ah, não, eu…
Aquele sol do meio-dia, pelo amor de Deus.
Ah, não, mas é que chega uma hora que tem algo dentro de mim assustador. Eu preciso ficar ali.
E como que você faz na praia, assim? Qual que é a sua skin quando você tá na praia? Você lê um livro, você coloca uma caixinha de música, você faz uma amizade, você compra um milho. Quem é você?
Toma um mate do bigode. Já tomou?
O mate, aquele que passa lá, que é famoso?
Ah, é muito bom.
Eu nunca tomei o mate do bigode.
Muito bom.
Mas ele é da onde? Ele de Ipanema?
Acho que ele fica ali em Ipanema.
Ah, é que eu sou mais do Leme.
Ah, sei.
Mas é mais
Rasta
lá no
Beach.
Canto. Não, mais lá do canto, da depois da Rasta Beach.
Tá.
Uma coisa assim, tipo… Bem oclão, um livro, um podcast de, assim, meio de política, sabe? Ai, meu Deus, eu sou uma mulher tão interessante. Eu sou assim. E você vai com a amiga, fica blando, né?
Eu gosto de ir com as minhas amigas. Mas nessa última vez, eu fui bastante sozinha. Eu fui no Leme também, dia de semana.
Ai, gostoso, né?
Eu também tenho um pouco de preguiça de ir pra praia e encontrar todo mundo que eu conheço.
É. Que daí é um socialzão ali, né?
Isso. Mas eu acho que faço tudo o que todo mundo faz. Eu posso dizer o que eu não faço. Eu não jogo altinha. Não pratico.
Não pratico esportes na praia.
Acho que não. Acho que não entrou na minha skin ainda praticar esportes. Eu mergulho.
Ai, muito gostoso. Dá um mergulho.
Uma fritada. Ai, muito bom.
Você toma sol. Tipo, fica ali, dá uma bronzeada.
No corpo, né?
Chique.
No rosto, infelizmente. É
Foi
boné
com Deus.
E filtro.
Gente, aqui é colágeno. Hashtag, ó, não importa o seu mapa astral. Aqui é colágeno, tá?
Exatamente.
Mas fora isso, né? Agora que a gente já ficou meia hora falando sobre a praia, vamos falar sobre essa mulher empresária também e tudo que você faz?
Vamos.
E da correria do seu dia a dia? Porque assim, eu acho que foi bom a gente começar falando, assim, desse novo momento. Mas conta pra gente um pouco do seu trabalho na Óbvias, no videocast, no… Como que tá agora, videocast, GNT, tudo que você tá fazendo. Quero saber do seu dia a dia.
Você quer saber como é a minha rotina?
Quero saber o corre. Tudo que você faz.
Eu acho que tem uma organização do caos que é necessária. Então, eu consigo dividir entre quais que são essas facetas, né? Porque é muito difícil, você sabe muito bem disso, você tá numa reunião com funcionários, jurídico, burocracias, e aí fechar uma aba e entrar num vídeo pra gravar a sua versão. Jana Rosa, está aqui o unboxing.
Oi, gente!
Exato, e a gente precisa organizar, porque eu acho que o nosso corpo começa a pifar. Acho
e a
que...
cabeça também, né?
É, nós duas vivemos muito isso. Nossa, preciso de mais tempo. E é engraçado, até antes de vir pra cá, eu tinha uma reunião que eu precisava fazer. Mas se eu fizesse essa reunião, eu não ia conseguir estar pronta.
Uhum.
Porque eu que me arrumo.
Emocionalmente.
Não,
pronta.
Eu precisava lavar
tipo,
a cabeça.
Maquiar, tá.
É. Só pra tomar banho, sabe assim? Não tem, não tinha
de preferência, né?
Não tinha uma equipe me esperando em casa.
Ai,
tipo assim,
saudade,
era...
sonho.
Exato, era eu, tinha que lavar a cabeça, né, né? E aí eu pensei, nossa, mas eu vou remarcar uma reunião pra fazer isso? Eu pensei, não, eu vou remarcar uma reunião pra fazer isso, porque isso também faz parte do meu trabalho. Uhum. Porque eu preciso ficar pronta para gravar gravar esse programa. Então, eu fui entendendo que eu preciso organizar essas diferentes facetas para que tudo dê certo. Então, as diárias de gravação, elas ficam ocupadas inteiras com hoje é dia de podcast. Então, dentro da Óbvio, está todo mundo, na medida do possível, combinado de que não pode chegar demandas para mim no dia da gravação. Então, a aprovação tem que ser feita no dia anterior ou no dia seguinte. Claro que tem emergências que acontecem. E a parte de escrever, eu tô começando a organizar minha rotina pro próximo ano. Porque eu vou começar a escrever o segundo livro.
Quê?
Sim.
Isso é um spoiler ou você já contou isso?
Eu contei pra Luísa Brasil, no
Ai, que
dela.
Tudo!
Tudo, né?
Mas você já sabe o tema? Já sabe tudo?
Sei. Mas Uau. Isso eu só falo quando lança, né? Lembra?
Caramba! Não, mas peraí, como que começou isso? Você já tava com vontade de fazer um segundo livro? Ou foi assim, o primeiro livro foi um sucessão, aí você falou, é isso?
Não, o primeiro livro foi um sucessão, eu falei, ótimo, cumpri, me fez uma missão, nunca mais vou fazer
já plantei
isso
uma
na minha
árvore,
vida.
Já escrevi um livro, não me enche.
Não, obrigada, não quero. Aí, a Alice, que é minha editora na HarperCollins, me ligou e falou, olha, a gente quer fechar mais um livro. Eu falei, não sei se eu vou voltar a escrever, acho que foi só um surto. Só que aí muitas coisas aconteceram esse ano e eu voltei a escrever.
Ah, você já voltou, tipo assim, organicamente, começou a escrever várias coisas.
Nunca parei, né? Eu escrevo muito. Então, eu tô no Uber, eu escuto alguma coisa, eu vou lá e escrevo o que eu escutei. Eu tenho isso, eu fico escrevendo. Pensamentos. E eu falei, acho que tem um livro aqui.
Caramba!
É.
Então assim, como se já não bastasse, né? Porque no dia a dia da Óbvias, como você falou, então você tá ali ainda aprovando conteúdo e vai,
claro.
E, né, tipo, na pauta, sabendo tudo que tá acontecendo.
Muito.
E como a Óbvias funciona? Porque eu acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, porque ela tá na nossa vida, no nosso dia a dia faz muito tempo. Mas o que que vocês fazem, né? Quais são todos os bracinhos que vocês fazem? Vocês fazem eventos, vocês fazem mil coisas, né?
A gente… Então, a gente tem essa reunião de pauta, mas que acontece quinzenalmente. E a partir dessa reunião de pauta, a gente discute ideias e o que a gente entende que são pautas relevantes a serem tratadas em diferentes canais. Então, isso aqui pode ir pro TikTok, isso aqui pode ir pro Instagram, isso aqui pode ser newsletter, isso aqui pode ser um episódio de podcast.
Uhum.
Não só tem o Bom Dia Óbvias, mas sim também o Corre Delas, que é o podcast apresentado pela Luana Vieira sobre carreira, que você participou.
Sim! Que eu gravei nesse estúdio, inclusive.
Estamos sempre aqui.
Estamos sempre nas Amundas, estamos em casa.
É o Gigabyte. E os eventos, eles são também uma forma da gente materializar isso. Então, a gente tem o aniversário do Bom Dia Óbvios. E a gente tem os treinões de chapadinhas de endorfina. Que eu particularmente amo muito.
Cara, eu nunca consegui ir no treinão da chapadinha.
Amiga, é tudo.
É meu sonho.
É
e,
tudo.
Meu, vai um monte de gente aí que vocês fazem cada hora num lugar. As pessoas vão todas de manhã no parque, né? E daí tem um monte de coisa.
Eu cheguei no Rio, quando eu vi, eram tipo 1.500 mulheres fazendo
Caramba.
Yoga. Eu tive uma síncope de choro. Comecei a chorar. Eu olhei assim pro Lauro, que tá comigo desde o primeiro dia. Falei, Lauro… Era
Como
tudo
assim?
Que eu queria,
é.
Sempre. Era ver as mulheres movendo o corpo, basicamente por prazer. Tipo, uma coisa linda, era uma coisa linda, 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 linda. E então é isso, e a gente foi organizando pro que faz mais sentido pra cada marca. E como que a Óbvias pode estar na vida dessas mulheres que acompanham a gente.
Sim.
De uma maneira genuína. E no momento em que a gente tá vivendo uma economia da atenção, né? Então, assim, o que, que vale a nossa atenção hoje?
Exatamente. No nosso roteiro, tem uma pergunta. Como você se sente influenciando tantas mulheres? E quando eu li isso, eu me lembrei que esse ano eu fui em um episódio que a gente tava falando sobre amizade, né? Era amizade, não, era coisas que você só conta pra sua amiga, alguma coisa.
Isso.
E a gente se abriu super. E eu nunca tive esse feedback, assim, de ouvintes de nenhum lugar, assim, que eu fui. De pessoas que assistem, ouvem, nada. quantas mulheres e até homens também me escreveram, falando que ouviram o episódio e me falando coisas lindas e sensíveis. E eu falei, cara, que audiência foda. É. Então, como que você se sente perto dessas pessoas que elas estão consumindo o seu conteúdo com muita… Assim, isso realmente está influenciando a vida delas. Como que é para você, assim, sentir isso? Ao mesmo tempo, né, é uma responsabilidade? Você fica feliz? Você fica cansada? Como que é?
É uma baita responsabilidade. E quando você fala sobre influência, acho que a gente se perdeu na internet sobre produção de conteúdo. Quem é realmente influente ou quem só está ganhando likes, a gente tem uma crise geral acontecendo, mas eu acho que dá pra falar sobre a influência do podcast e do livro, porque são perspectivas mais diretas. Quando eu comecei a fazer os eventos de lançamento do livro, então eram os autógrafos, então chegavam, sei lá, 500, 400 pessoas, assim, era muita gente. E aí eu comecei a deixar um papelzinho do meu lado, que eu ia contando igual palitinho, sabe? Quantas meninas chegavam e falavam que tinham se separado por conta do meu livro.
Caramba! Sério?
É. E aí eu ia contando, assim. E aí a gente brincava que eu era uma destruidora de lares.
Meu Deus!
E aí o último palitinho fui eu, né?
Eu amei! Você pode falar que você é meio Mick Jagger. Não tem uma coisa que quando o Mick Jagger vai assistir um jogo, o time perde? Sempre que o Mick Jagger tá torcendo por algum time de futebol, o time que ele tá torcendo perde.
Ah, é tipo então você Swift é meio Corinthians.
Então, e você é o Mick Jagger dos relacionamentos. Tipo assim, a leitora lê o seu livro… Não,
exato.
Peraí, calma. Se for pra ficar, vai ficar. Gente, calma. É pra ler, entendeu? É pra ouvir o podcast,
no amor.
É pra ler. É que vai ser uma prova, entendeu? Essa mulher vai te fazer provar ali o negócio.
É, porque não é à toa que é o despertar da mulher exausta. Assim, uma vez que você começa… É muito bom, né? Uma vez que você começa a enxergar algumas coisas, você fala, eu vou embora daqui agora. É uma baita influência, é uma baita responsabilidade. Mas as ouvintes do podcast…
São muito maravilhosas.
Eu não sei o que eu fiz de bom nessa vida para ter recebido essas mulheres. Assim, é uma… Sei lá, tenho vontade de abraçar cada uma delas. Elas são muito carinhosas.
Muito.
E elas são muito carinhosas com todas as convidadas.
Nossa, é impressionante. Impressionante.
É lindo, entendeu? Então dá vontade, assim, eu sento para gravar o podcast… Toda gravação eu penso, como que eu vou fazer com que esse episódio entregue algo para essas mulheres que merecem tanto receber isso de mim? Então, ao longo do que o podcast foi crescendo e o formato em vídeo, é claro que a gente também tem algumas armadilhas na internet. Então, o que vai dar mais certo? O que vai dar menos certo? O que vai ganhar alcance? Eu sou muito firme no… Eu sei o que as minhas ouvintes gostam de ouvir. Eu entendo o valor de uma conversa poderosa com uma celebridade, mas eu nunca vou deixar de trazer uma especialista.
Que é o que a gente gosta no Bom Dia Óbvios, né? Tipo, a gente quer ouvir aquilo que tá te pegando naquela hora, sabe? Assim, tipo, ai, a tela do celular destruiu minha vida, sabe? Uma coisa assim. A vida destruída pela tela do celular. Aí vem uma especialista, aí você fala, ah, é comigo!
Tem uns episódios assim. Do Bom Dia Óbvios, Deus o livre. Teve um recentemente que eu quase pausei. Assim, eu fiquei com vontade de chorar, assim. Foi
Uau.
Muito pesado.
Pode contar?
Foi com a Faida Belo e com a responsável pela página, mas ele nunca me bateu.
Caramba!
Quando começou a falar sobre violência.
Caramba!
Porque a gente pensou em violência física, né? Só que tem outras violências que acontecem e que a gente vai…
Normaliza também, né?
Normaliza. Então, foi muito forte e é um episódio que é um serviço.
Nossa, e que imagina quantas milhares de mulheres vão ser ajudadas e vão ser acolhidas, né, com esse episódio. Porque elas vão… Se não se sentir sozinhas, vão conseguir perceber alguma coisa que tá acontecendo ali na vida delas com uma amiga que tá próxima, como que eu posso ajudar?
Exato.
Né?
E tem uma fala dela, e agora, me perdoa, não lembro se foi da Faida Bela ou se foi da Bela Borges, que é um episódio que ainda vai ao ar. Sabe quando a gente era adolescente, e é horrível falar isso, mas assim, eu tenho 33, a Jana tem 38, e tem coisas que foram muito normalizadas. Ah, fulaninho tava brigando e jogou um copo na parede. É uma frase que não saiu da minha cabeça. Falando que esse é o primeiro aviso de que a parede um dia vai ser você.
Gente, que loucura!
É.
Caramba, e é muito louco, né? Porque o público do Bom Dia Óbvias é quantos por cento feminino?
Eu acho que é 91.
O público da Óbvias é o mesmo do Bom Dia Óbvias?
Não.
Não?
Não.
Tem idades diferentes? Porque a Óbvias é mais Gen Z.
Não, é bem dividido o público do Instagram. Eu não consigo dividir através de idade. Eu sei que no podcast cresce um pouco a faixa etária.
Uhum.
Mas eu acho que é perfil de consumo de conteúdo.
Uhum.
Então, muitas vezes, as pessoas conhecem a página por conta do podcast. Falam, ah, aqui é a página do podcast que eu escuto, que é muito louco. É, então, acho que é perfil, assim, é porque podcast é hábito.
Sim,
né?
Podcast é hábito. E é muito louco, porque quando você anda com a Marcela, às vezes você tá falando com ela no meio da rua, as pessoas viram a cabeça, assim, porque elas escutam a voz dela. Ela tem uma voz que você não pode ir num lugar, assim, que as pessoas. Tipo, você não pode falar nada com a sua amiga. Que ela abre a boca, todo mundo. Ah, já olha.
Reconhecida
sabe?
Pela voz.
Reconhecida pela voz.
É, mas.
Perigoso.
É perigoso. Cara, é muito perigoso. É muito perigoso, mas é engraçado. Você sabe que eu entrei no avião outro dia? E aí, eu dei bom dia pra aeromoça. Eu falei, bom dia, ela. Óbvias.
Que tudo! Ai, que emoção!
Foi muito fofo.
Que lindo.
Eu amei.
Muito fofo.
Ela, eu nunca faço isso com ninguém, mas dessa vez eu precisei.
Ai,
eu falei,
que paixão.
E eu morro de medo de avião, né, então.
Daí você abraçou ela e falou, por favor, me abraça até o final.
É.
Amiga, qual que é a sua relação com a internet hoje? Você tá em todos os aplicativos e redes sociais? Porque assim, o nosso trabalho é estar na internet,
sim,
né? Fazendo coisas, criando conteúdo ali na internet. Você tem um jeito saudável de viver com a internet? Você olha tudo, você não olha nada? Final de semana você tem outra vida? Como que é?
Eu acho que eu já fui mais saudável. Eu acho que, inclusive, quando eu tava no processo de escrita de Aurora, eu acho que eu precisei muito estudar os efeitos na internet sobre a gente e tive que me colocar como um laboratório próprio.
Uhum.
Então, eu fazia exercícios de ficar desconectada do celular no final de semana. Tinha várias coisas que eu me forçava a fazer. Acho que hoje, eu, especialmente no final do ano, é muito volume, né,
uhum,
de trabalho. E para nós, significa estar muito conectada.
É.
Então, infelizmente, eu não acho que hoje eu tô com a relação mais saudável. Mas com certeza, já foi menos saudável do que isso.
Uhum.
E tô tentando trazer um pouco mais de leveza. Porque tenho lido e escutado muito sobre como você não posta mais a sua vida. Tudo ficou tão uma produção, uma coisa estética, uma coisa… E aí, eu tenho gostado de postar umas coisas que eu acho engraçadas,
uhum,
sabe? Tô tentando me permitir mais que vire meu querido diário. E… Sabe?
Sim, pra tirar também esse peso LinkedIn que a internet virou, né?
É.
É tudo um grande LinkedIn, né?
Grande LinkedIn. E o que será que esse story diz sobre mim?
Ah, e sobre os outros? Às vezes a gente fica… por que essa pessoa usou esse emoji? Por que essa pessoa postou essa música? Não sei o quê. E às vezes a pessoa só postou a música. Só era o primeiro emoji que apareceu lá.
É, né? E você não acha que nessa coisa de ficar tudo muito aesthetic, tudo muito estético, parece que ninguém mais tem amigo?
Será?
Sabe, pelo direito de postar umas fotos com os meus amigos.
Ah, e você diz assim, no feed, né?
É.
Eu fui viajar agora com umas amigas pra Buenos Aires. E aí, quando eu cheguei, elas falaram assim, elas já estavam lá antes. Daí elas falaram assim, ó, aqui nessa viagem só pode tirar foto sorrindo. Não pode mais fazer carão, não pode mais, tipo…
Ai, amei!
Sair. E daí, todas as fotos da viagem, a gente tinha que fazer assim, sabe? E aí, eu amei! Eu falei, olha, tá vendo? Mas óbvio que no final, eu fiz uma galeria cheia de carão lá.
É,
Ai, mas eu sempre fui carão, sempre fui Victoria Beckham. Então assim, eu não vou mudar, gente. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Por que você não entra nunca no TikTok?
Eu entro.
Porque eu te mando vários vídeos, você não responde. Você tem um TikTok de uma pessoa normal que só entra ali pra dar uma fuxicadinha, ver o que tá rolando.
Não precisa conversar sobre isso. Eu tenho 4 contas no TikTok, em que cada uma delas eu treinei um algoritmo. Então, eu tenho um algoritmo pra quando eu tô querendo ser uma versão melhor de mim mesma. Então, tipo, mostra, fala sobre exercício físico, vida saudável, meditação, yoga. Eu tenho um quando eu tô muito de saco cheio da vida. Então, são só pessoas irônicas, sarcásticas e falando que a vida de solteira é uma merda. Eu tenho um que é só pra ver coisa da Taylor Swift, que… Aí a gente vai chegar nisso.
Infelizmente.
E eu tenho um que é o meu, da Marcela. E eu descobri outro dia que você só manda pro da Taylor. E fazia tempo que eu não entrava.
Ah, então eu preciso saber. Porque, cara, eu te mandei tantos… Tudo, eu sou uma amiga muito perfeita de curadoria de TikTok, gente. Eu mando coisa engraçada, eu mando receita. Eu mando novelinha de ursinhos, eu mando
Mentira,
dica de beleza.
Tem novelinha de ursinhos?
Tem novelinha de ursinhos.
Ah, então, eu vou
mando
lá me atualizar.
Animaizinhos, cachorrinhos.
Fazendo assim?
Entendeu? Ah, eu faço, mando de tudo. Só queria dizer que chega uma hora que eu acho que é pessoal. Teve outras amigas minhas que eu tive que chegar e falar, olha, eu te mandei vários vídeos no TikTok, você nunca me respondeu nenhum.
Não, então, eu vou te responder, porque eu descobri muito recentemente, porque eu tava fazendo uma limpa, porque agora que eu terminei com a Taylor…
Daí você foi fazer…
É, eu fui deletar essa conta e eu vi que tinha muita coisa sua.
Mas aí eu amo que a mulher é uma mega empresária, ela faz 10 mil coisas, entendeu? Eu trouxe ela aqui no episódio da máscara capilar, que hidrata o cabelo em 3 minutos, que é da mulher empresária, que precisa ficar bonita, gata. Só que não, ela tem 4 contas do TikTok.
Cara, mas é muito útil, né?
É,
o TikTok é muito
útil. O TikTok, meu, tudo, eu descubro tudo, eu vejo tudo pelo TikTok.
É impressionante.
Né?
E às vezes eu jogo pra TV, pra parecer mais sério. Que, tipo assim, silêncio, ela
gente,
está estudando.
Eu não sei fazer isso.
É, só espelhar.
Meu Deus, ainda
celular.
Bem que eu não sei. Sabe o que eu percebo? Que o algoritmo do TikTok, ele muda. Porque assim, eu tenho muitas, óbvio, fases muito obcecadas por coisas. Muito canceriana, louca, não sei o quê. Mas, por exemplo, teve uma época agora que eu tava vendo umas coisas muito, tipo… Meio umas teorias da conspiração loucas, umas coisas de ET, sei lá o quê. Nanana. Aí eu ficava assim, dias vendo coisa… E assim, eu nem sou a pessoa que gosta de ET. Mas apareceu um ET pra mim, eu já fiquei… Nossa, vários dias, não sei o que lá de ET.
Foi nas pirâmides?
Da pirâmide ainda
já
não fui.
Nossa!
Não, se eu já fui na pirâmide…
Não, se você já chegou nas teorias das pirâmides e extraterrestres.
Ah, então, essa ainda não. Mas tomara que ele esteja, o celular
esteja ouvindo
isso.
Já chegou na teoria de que os extraterrestres somos nós no futuro, voltando?
Não! Nossa, que coisa maravilhosa. Então, é isso que eu quero no meu TikTok. Eu gosto disso, sabe? Então, eu tenho minhas fases também, sabe? Eu tenho umas fases, às vezes, animais. Que daí eu fico vendo todos os tipos de animais e como vivem. Fases de viagem. Que aí eu fico vendo só vários países.
É, e aí, pra não me irritar, eu tenho a conta certa pra cada coisa.
Entendi.
Então, por exemplo, se eu tô muito de saco cheio, eu entro na minha conta sobre como melhorar o seu pace na corrida, eu quero explodir. O TikTok.
Sim.
Não quero correr hoje.
Daí você vai pra uma coisa mais… Sabe o que eu gosto quando aparece? Aquela menina que imita um heterotop, sabe?
Ah, eu adoro ela.
Ela é muito engraçada. Que ela imita… Ela faz uma barbinha assim, ela fica… É vapo. Ai, gente, ela é tão engraçada. Eu amo ela. Até bati no microfone. Eu amo, eu gosto disso.
Eu adoro, entendeu? Eu adoro. Eu tenho uma conta exatamente pra tipo… Ai, eu odeio homem.
Vai. Que querida! Eu amo. Ah, gente, a gente é muito fofa, né?
Muito.
Mas assim… Fora que você faz todas essas mil coisas, você sente medo? Assim, medo de começar um projeto novo, medo de mudar? Agora você saiu do pod pro vídeo. Você sentiu medo?
Claro.
Como que é?
Sinto muito medo.
E aí você faz o quê?
Vou com medo.
Teve alguma coisa que você deixou de fazer por causa de medo? Ou você sempre foi super focada, corajosa, ambiciosa? Porque a gente tem isso, a gente é ambiciosa.
Uh-huh.
E acho que desde sempre, né? E,
sim.
E você sempre soube o que você queria e tipo, não, eu sei muito bem, sai, como é?
Claro que eu já deixei de fazer coisas. Não sei se era necessariamente por medo, mas também um tanto de autossabotagem por insegurança.
Uh-huh.
E aí você acaba… fazendo fantasias. Aí você conta uma história pra você mesma de que você não vai dar conta. Então, você fala, não, na verdade, eu não posso fazer tal evento porque comecei a…
Não sou boa nisso.
I'm so sick, sabe?
Uh-huh. Ai, acho que a minha garganta não tá boa. Na verdade, você tá apavorada de medo de ir lá no negócio.
Exato,
né?
Acho que eu já fiz muito isso.
Uh-huh.
Já, muitas vezes. Mas com muito medo. O livro… Quando as pessoas falam, mas você não sabia que ia ser um sucesso? Eu falo, não, eu realmente… Meu alívio foi quando eu vi que eu não ia ser, sei lá, cancelada. Que não ia ser meu fim, sabe assim? Porque dava muito medo. Dava
você tava
muito
com medo de lançar o livro?
Muito medo! Muito medo!
Mas você tava parecendo segura?
Tava. Cara, eu engano muito bem.
Não, mas você tava tranquila. Tipo, você não tava com… Assim, eu não me lembro de você com medo. Eu lembro de você com dúvidas… De aquele dia da capa, né?
Uhum.
Tipo, ai, não sei qual capa, não sei o quê. Mas eu não me lembro de você com medo.
Com muito medo.
Caramba.
Tava com muito medo.
E aí? E aí agora, assim, a gente… O livro nunca mais saiu da lista dos top 5 mais vendidos desde que você lançou?
Não, top 5 não. Top 100, né? Que é o que a gente considera, é.
O livro nunca mais saiu dos top 100 mais vendidos. Vai fazer um ano. Fez um ano
agora! Fez um ano agora.
Em novembro.
Fez um ano agora, é.
Ah, ele é um neném! Ele é um neném escorpiano.
É, ele é um neném.
E aí, agora, ele é finalista do Prêmio Jabuti 2023?
Sim.
O que significa isso? Conta pra gente.
É… Que significa que… A vida é muito louca.
Para, não, mas explica. Ele é um prêmio literário
Jabuti
brasileiro.
É o prêmio literário mais relevante do Brasil. É muito difícil chegar nessa posição. É, a gente fala finalista, mas ele ainda tem uma final, que são os top 5, mas ele já tá nos 10.
Caramba!
É, e tá na categoria de ciências sociais. E pra mim, foi uma semana muito simbólica, porque teve o Jabuti que saiu na terça-feira, mas foi o domingo anterior foi o Enem. E o tema da redação do Enem foi o Trabalho Invisível das Mulheres, que eu falo no meu livro, que a primeira vez que eu falei no podcast foi em 2020. E eu comecei a ser marcada por diversas meninas falando que me citaram na redação do Enem delas.
Uau!
E isso, pra mim… Claro, o Jabuti é muito… Ele tem uma importância gigantesca e é uma marca. Mas de pensar que eu venho fazendo esse trabalho e que toda vez que dá hack em um episódio eu falo que eu quero que seja transformador na vida dessas mulheres. E pensar que essas meninas e mulheres, né? Porque não necessariamente são mulheres jovens fazendo Enem, né? Muitas podem estar trocando de carreira, que seja. Nesse momento tão importante, eu lembro de fazer Enem. E na hora que você vê o tema da redação, você fala, pelo amor de Deus, seja algo que eu entendo.
Que eu sei do que se trata.
É, por favor, seja algo que eu sei do que se trata. E pensar que nesse momento tão importante da vida delas, elas lembraram de mim.
Ai, que foda, sério.
Eu acho que é a maior das minhas conquistas, assim, de verdade, amiga.
Não, amiga, isso saiu em algum mapa astral seu, que tudo isso ia acontecer? Não, saiu isso em algum mapa astral,
que
assim?
Que ia sair no Enem?
Ah, é, tipo, que ia ter um momento Jabuti, Enem, assim.
Eu
sabia, que dava no mapa?
Eu sabia que o segundo semestre desse ano ia ser muito bom. Também porque eu… Primeiro semestre desse ano foi muito ruim.
É, gente, chega uma hora que não tem como, sabe? Tipo, já…
E aí, eu lembro de ouvir mesmo que, olha, aguenta até setembro.
Uau, aguenta… É, e depois é isso, né?
E
depois
aí,
já um monte de coisa aconteceu.
Aguenta até setembro.
Amei. Amei. Tá, então agora vamos ter… Quando que sai o resultado do Prêmio Jabuti?
Início do mês que vem.
E tem uma premiação física?
Tem.
E que look você vai? Você já sabe? Você já… Que look você vai no Prêmio Jabuti?
Amigo, eu acho pouco provável, tá? É, de fato… Mas não de uma falsa modéstia, mas… É porque chegar até… Eu acho que tem livros ali… Como prêmio de ciências sociais. Acho que o Aurora, ele tem um recorte muito forte feminino. E tem outros ali que talvez tenham uma relevância sociocultural que seja maior para ganhar, de fato, o Jabuti.
Cara, mas assim, chegar nos 10 finalistas com seu primeiro livro, não, você já não, tá não, ganhando,
imagina,
né?
Imagina, tipo, quando
que
eu…
Que isso?
Na verdade, eu não sabia, né? Quem veio me contar foi a Natália Timerman, sabe? Autora, psiquiatra e autora do Copo Vazio.
Ah!
E aí, a Nath me mandou um WhatsApp, ela… Parabéns pelo Jabuti! Aí eu…
Quê?
Eu, quê? Aí eu tava no Rio, de novo, né? E eu cheguei, falei… Mãe… Aqui no Rio, eu fico na casa da minha mãe. Falei, mãe, eu acho que eu tô indicada ao Jabuti. Ela, quê? Aí a minha mãe começou… Aí a gente viu a lista, aí ela ria. Aí eu chorava, aí eu chorava, aí ela ria. A gente, as duas assim… Ah! Aí ela pulando assim… Temos Jabuti na família! Temos Jabuti na família!
Gente,
e aí esse
loucura.
Dia a gente foi insuportável. A gente saiu pra almoçar, pra comemorar ela… o que que a minha jabuti vai querer almoçar?
Ai. E onde que saem os finalistas do Prêmio Jabuti? No jornal?
No site.
É, não é no Instagram, arroba, né? Tipo, não é tipo, vote na sua mais querida do VMA. Não, entendeu? É tipo assim, uou!
Ligue para. Ia ser
caramba.
Tudo. Voto popular. Olha, se fosse voto popular…
Ah, e a gente ia pegar a fazendinha de lan house, e a gente ia fazer tudo.
Ah, não, eu ia falar que eu confiava nas ouvintes.
Não, a gente confia nas lan… Ah, não, peraí, a gente confia nas ouvintes, mas a gente ia contratar sim a fazendinha de lan house. Porque não ia perder, não. Comigo, ah, querida, não, imagina.
Não, fazendinha de lan house.
Não, inclusive vai ter em breve, não é o prêmio Jabuti, mas é o prêmio Bonita de Pele, dos melhores produtos de beleza. Eu quero fazendinha de lan house, né?
Pra um produto vencer?
É, você que gosta do seu produto, vote. Não, nada a ver. Não, a gente, tem nada a ver. Não sei mais o que eu tô falando, não sei mais quem eu sou. Calma, volta pro programa. Sem querer te passar um job, mas já tem data pro próximo livro?
Não.
Não?
Não tem
mas
data.
É ano que vem. Provavelmente. Ah, eu sei quando vai ser. Vai ser perto da Bienal. Do livro. Setembro.
Não, gente. Parece que é muito mais rápido do que é, né? Mas eu preciso de uns… Eu vou ver, assim. Porque a gente começou com isso porque eu tava falando sobre organizar minha rotina, né? E eu já sei o que dá errado. Dá errado eu tentar encaixar a escrita do meu livro em meio a tudo que eu faço.
Uhum.
Deu errado. Eu colapsei. Agora eu sei o que dá mais certo. Então eu vou tirar períodos para escrever e fazer pequenas imersões de escrita. Até porque quando eu estava escrevendo o Aurora, a gente não sabia o quanto o livro ia ser benéfico para a empresa.
Uhum.
O quanto o livro ia fazer com que as pessoas escutassem mais o programa. Então parecia assim, ah, a Marcela, ela tem uma empresa, ela tem um podcast
e ela
tá escrevendo um livro.
Uhum.
E agora, graças… aos bons deuses e a Luísa Martini, que passou a ser a minha sócia nesse período, a gente entende que o livro é uma função para a empresa.
Uhum,
então eu vou tirar pequenos períodos de escrita.
Mini sabáticos de escrita.
Mini,
assim, mini. Tipo, alguns dias, daí vai lá, vai escrever, daí volta.
Isso,
né?
Isso.
E você vai escrever onde? Tem um lugar que você vai escrever?
Cara…
Bali.
Ah, não, destination writing. Não tenho dinheiro pra isso.
Ai, eu super ia falar, gente, eu preciso escrever em Bali, não sei vocês.
É muito romantizado, né? Tipo assim, ah, então
escrever
agora
um livro,
ela
né?
vai escrever o livro dela. No... Eu escrevi em casa mesmo.
Ai, mas eu sei lá, ia querer ir pra Bali, escrever um livro, daí já ia querer conhecer um gatão em Bali, né? Sei lá, gente.
Cara, mas eu pensei nisso, porque… Falei, nossa, será que então eu vou pra Itália? Mas é muito caro.
Ai, mas o Tinder lá é ótimo.
É, ah, não fala
então,
isso.
Então, os aplicativos, os apps são ótimos. Então fica a dica. Tá, então tá bom.
Será
setembro.
Que eu deveria engatar um romance enquanto eu tô escrevendo meu segundo livro?
Ai, não, porque senão vai ser muito romântico e a gente não quer isso.
Tá bom.
Não, não. A gente quer um livro falando mal dos héteros.
Ah,
tá.
Isso vai ser.
Então tá, então setembro. Vamos lá, continua.
Não.
Não, em
a
breve.
A conclusão é que eu devo terminar de escrever por volta de setembro. E aí tem o tempo de gráfica, projeto gráfico e etc.
Daqui
que ainda
um ano
demora
e pouco.
Mais um pouco.
Tá,
é.
Agosto de Deus. Vamos falar de cabelos, né? Que hoje estamos aqui unidas para falar de cabelos. E aí eu queria saber, você, do seu cabelo, como que tá? Você tá cuidando bastante do cabelo? Porque a gente vai no mesmo salão, a gente é a louca do cabelo, né?
Eu amo muito, né, cuidar do cabelo.
Você ama.
O que você sempre teve com pele, eu sempre tive com cabelo. Então assim, a minha rotina de pele é tipo, lava.
Mas também não tem um poro, tipo, X, só vai.
Hidrata, passa um filtro e foi. Cabelo. Cara, eu tava falando isso esse final de semana, inclusive. Eu amo cuidar do meu cabelo. Eu não sei explicar o prazer que eu tenho. Eu tenho tanto orgulho do quanto eu tenho de cabelo.
Nossa,
da qualidade.
Você tem muito cabelo mesmo.
É, e é uma coisa assim, que eu não tenho menor falsa modéstia. Assim, eu amo meu cabelo.
Tava falando do Prêmio Ciências Sociais, de repente a mulher tá assim, eu tenho orgulho do meu cabelo. Mas cara, o cabelo, ele muda muito a nossa autoestima,
eu
né?
Eu amo ele.
Quando o cabelo tá hidratado, quando a gente tá gata. Bom, quando a gente tá gata, primeiro que já
não.
muda tudo, né?
Ah, bom, vamos falar agora sobre beleza. E então, não é mais sobre ciências sociais de jabuti.
Uhum.
parte do meu humor em um dia é diretamente influenciado por como está meu cabelo.
O cabelo? Mas cabelo. Por quê? Tipo, como se ele tá limpo, se ele tá macio, sedoso, brilhoso, solto, como que é?
Se eu estou gostando dele ou não. Claro, às vezes um cabelo sujinho, eu gosto.
Faz um
assim,
penteado, né?
Porque o meu cabelo, ele é ondulado.
Uhum.
O que eu lutei muito, porque eu também fui vítima das escovas progressivas, etc. Na adolescência, porque eu sou cria dos anos 2000. Então só existia você alisar o cabelo ou nada,
uhum.
né? Era uma pressão muito, muito forte. Mas hoje eu amo que ele tenha essa textura, porque eu posso escolher. Então, eu saio do banho, eu sei, ah, será que eu vou amassar bastante pra deixar ele com cachinho? Eu vou fazer uma trança pra ele ficar um cabelo mais de praia? Ou será que eu vou deixar ele mais ligeiro?
Bem pudolzinha.
Mas mais do que estilizar, eu gosto de cuidar.
Uhum.
Então, assim, eu não durmo sem um óleo no cabelo, ou um creme. Aí eu acordo de manhã, eu passo um outro creme pré-academia, porque eu não quero que ele seja afetado por
suor. Você passa creme pré-academia todo dia?
Amiga, todos os dias. Eu cuido desse cabelo feito um nenenzinho.
E você sabe que no outro episódio que a gente gravou, no nosso piloto, você me falou que você achava que o hair care era o novo skincare, que o momento é cabelo.
O momento,
né?
É cabelo. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente começou a entender a importância da saúde capilar. Então, assim como teve um momento que quando a gente falava de pele, a gente falava sobre maquiagem. Então, a gente falava sobre tampar, disfarçar. E a gente passou por um momento liderado por Diana Rosa no Brasil, que era, não, vamos cuidar da pele.
Uhum.
A limpeza dupla. Então, eu acho que a gente tá passando um tanto por isso quando a gente fala sobre cabelo. Então, a gente começou… A gente saiu de um lugar de, ah, então, como que faz a chapinha perfeita? Qual que é o Babyliss pra falar… Vamos falar sobre como cuidar do seu couro cabeludo?
Uhum.
Vamos falar sobre a importância do suor não ressecar o seu cabelo durante o exercício físico? Então, acho que é esse momento de transição que a gente tá passando. E eu amo hair care.
É verdade, ela ama hair care.
É minha paixão.
Meu Deus, eu trouxe a convidada certa.
Eu gosto de cuidar do cabelo dos outros.
Tipo, se… Ai, cuida do meu.
Não, não precisa, né,
não
meu
precisa,
anjo? Tu foi abençoada.
É
o que você acha da minha pele, eu acho do seu cabelo.
Mas aí, você tinge o cabelo hoje em dia?
Bom, eu fiquei muito tempo ruiva.
Uhum.
Eu tentei ficar 100% com a minha cor natural. Só que não é fácil fazer a transição pro castanho. Más notícias, se você queira. Porque é muito difícil de tirar o vermelho. Então, eu tô num processo desde fevereiro desse ano que eu tô escurecendo ele aos poucos. Aí, a minha raiz tá meio aqui, assim.
Nossa, mas eu tô achando essa cor linda.
Tá?
É porque ele tá um castanho meio com uma… Não é mel, né? Tipo, um castanho iluminado.
É,
né?
Eu gosto bastante. E, bom, fui tentar ficar 100% natural. Descobri que eu tenho muito fio branco na franja.
Ah,
e tudo
então
você certo,
dá uma tonalizada.
É, tudo certo, quem quiser, enfim.
Sim, mas daí você quis dar uma tonalizada.
Quis.
E aí, então, eu sei que você tem um dia a dia de salão. Que você vai, né? A gente às vezes se encontra. Ou às vezes uma sai, a outra chega no mesmo dia.
Com a Thay.
É, com a Thay. Um beijo pra
Thay. Beijo, Thay.
Nossa amiga canceriana aqui também.
Tá grávida.
Tá grávida, linda.
Ah, coisa mais linda.
E aí, eu falei pra Thay assim, ó, quando nascer sua filha, eu vou cuidar dessa neném enquanto você arruma meu cabelo. Tá? Ela ficou apavorada. Falei, eu cuido da criança. É, mas em casa, como que é a sua rotina? Você falou que antes de fazer exercício, você coloca máscara. Você faz máscara em casa?
Não, como você… não, sabia?
É, você vai, mas quando você vai retocar,
é,
né?
É, eu amo fazer em casa. Então, a rotina… Bom, acordou, colocou um creme antes da academia, porque… Por eu ter essa rotina de chapadinha de endorfina, eu lavo a cabeça todos os dias. Eu sei que muita gente…
Você lava todo dia?
Eu sei que as pessoas são contra, mas…
Eu não sou contra, eu só acho que tem que se organizar bem, né? Pra ter um cabelo comprido e lavar todo dia.
Porque… É, tem que se organizar.
Né? Tem que ser organizada, né?
Então…
Pra secar, pra não sei o quê. Mas você seca ele natural? Tem dias que você deixa secar natural, tem dias que você seca com secador?
Se eu não tenho um trabalho em vídeo ou foto, eu seco natural.
Uhum.
Eu não coloco nenhuma ferramenta quente no meu cabelo se não tem gravação, nada desse tipo.
Tá.
Então, eu acordei, coloquei o creme, fui pra academia, voltei, lavei. Aí, eu alterno entre três máscaras, uma reconstrutora, uma hidratante, uma de nutrição.
Ah, então você faz o cronograma?
Passo.
Gente, você é hair care mesmo.
Sou. Aí saí do banho, aí eu tenho…
Olhinho, livinzinho, sérum, mil coisas.
Tenho. E aí depende de como eu quero finalizar, entendeu?
Você é daquelas que passa o livinho ou o sérum capilar com o cabelo molhado. Daí depois, quando seca, passa mais. Tá sempre ali, claro, do lado.
Claro, porque…
É que faz toda a diferença, né?
Faz toda a diferença. Porque, especialmente pro cabelo ondulado, depois que ele seca… Se você colocou… Bom, se você colocou alguma coisa pra deixar ele mais modelado, você tem que vir com um olhinho pra tirar o crunch, se tirar a crocância dele, né? Porque muitos dos cremes que modelam, deixa ele um pouquinho duro.
Uhum.
Deixa ele ficar duro, deixa ele secar duro, e aí vem com um olhinho bom e tira essa crocância com o óleo.
Ah, então você faz uma mistura. Tipo, né, primeiro vem um… É tipo passos do skincare, mas passos do cabelo.
Exatamente, exatamente. Eles têm ordem certa de como eles vão finalizar.
Meu, eu não entendo direito as coisas de cronograma, sabia? Mas eu sou muito… Eu faço muita coisa no salão.
Aham. Uhum.
Não só porque eu vou tingir… Eu tingi o cabelo… De quanto tempo você tinge?
Agora?
É.
Orgulhosamente, de 2 em 2 meses. Graças
Caramba.
A Deus. É, mudou minha vida, amiga.
Gente, eu tinjo o cabelo a cada 20 dias.
Eu sei. Eu já tive aí.
Eu tenho nóia da raiz. Então isso significa que eu preciso hidratar. E assim, além de ser loira, eu faço luzes uma vez por ano. E agora eu fiz luzes.
A luz destrói o cabelo.
Gente, que é isso?
Não, o Ricardo vem falando. Ah, vamos dar uma iluminada. Eu falo, não.
Não, é impressionante.
É impressionante.
Você fez tudo certo. Aí você faz luzes. Então eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja muito preguiçosa… Tento fazer máscara em casa muito, o tempo todo. E assim, essas máscaras que são rápidas, que resolvem. Hoje, como eu falei aqui no começo do programa, estamos com o Ossi, com esse lançamento, que é justamente uma máscara de tratamento intensivo, que é aquela máscara capilar que você coloca no cabelo em 3 minutos no banho.
Ó, e vou falar aqui que tem um ingrediente aqui que é o momento, que é a água de rosas.
É?
Uhum.
O que é água de rosas é o momento?
Ah, eu não sei, eu não sou nenhum especialista, né? Mas lá na gringa, muitas delas estavam fazendo spray de água de rosa e depois colocando creme, que parece que ajuda a penetrar melhor o produto. A água de rosas é o momento. Porque, assim, é muito importante, assim como você passa, pelo menos do que eu vejo de cabelo, assim como você passa uma água termal, às vezes, pro hidratante fixar melhor, às vezes é bom você ter uma aguinha pra dar uma amolecida pra fixar melhor alguns cremes. E elas estavam fazendo com rose water.
E a Non-Stop Hydration, ela é justamente essa máscara que eu amo, que é aquela que você faz no meio do banho. Sabe? Que daí,
eu também.
Porque assim, eu sei que tem máscaras capilares que você faz em casa. E dá pra fazer isso com ela também, obviamente. Que você primeiro lava o cabelo, daí sai, daí se seca, daí não sei o quê, nananã. Daí coloca a máscara, põe aquela toquinha também que a gente gosta. Toquinha assim, meio de… Como chama? De alumínio, sabe?
Ah.
Aquela toquinha. Você já, quem nunca
não,
já colocou aquela belíssima toquinha em casa?
Mas quem tem tempo pra isso?
Então,
toda vez que eu compro uma máscara que precisa de 10 minutos, eu acabo desistindo dela.
Então, mas é isso, assim, eu gosto também, eu acho que tem um momento. O meu momento de fazer essa mais elaborada é no Natal, que é quando todo mundo tá lá com a sua família, fazendo, sabe,
uhum.
a ceia de Natal. E aí, só pisca o WhatsApp daquelas mensagens falando: minha querida, que maravilhoso ter te encontrado esse ano. Que ela encaminhou para 500 pessoas. E aí, eu falo, agora eu vou usar todos os produtos. Vou fazer todas as máscaras, vou hidratar meu cabelo. É entre Natal e Ano Novo, perfeito.
E agora, sabe? Todo mundo fala sobre o quanto o verão estraga o cabelo. Mas tem uma vantagem do verão que a gente… Pode usar menos água quente.
Ai, total. Total!
E o banho fervendo…
Ele acaba, ele destrói com a pele, com o cabelo. É.
Então assim, pelo menos… Uma coisa que eu tento fazer, que aí sim é um job.
É.
Mas às vezes eu tomo banho de corpo. E aí eu vou pra pia e lavo minha cabeça.
Na água gelada?
Na água gelada.
Meu Deus! Mas agora no verão você pode fazer isso.
Ah,
super,
eu faço direto.
Né? Que daí é uma delícia.
É eu não amo muito água gelada, assim, eu tenho questões.
Eu gosto no calor.
É bom dar um
susto. E agora, inclusive, eu tava pensando em começar a entrar naquela seita lá das pessoas que tomam um banho gelado de manhã.
É uma seita?
Ah, não. Não, aquela coisa que as pessoas acreditam, sabe? Que faz bem pra saúde. Minha avó falava isso, uhum, inclusive. Então, assim, eu tô querendo virar essas pessoas, tipo, muito sou feliz.
Ah, não, eu já faço
iluminada.
Hot yoga, é o mesmo princípio. São extremos de temperatura.
Então, bom.
Deus me livre. Ah, mas então, eu saio da hot yoga e tomo um banho frio. Ah, eu acho que eu sou da seita.
Mas também somos a seita do cabelo hidratado. Então, voltando, eu gosto da máscara mais elaborada, mas isso aqui, que é uma máscara que você faz em 3 minutos e que dá pra resolver no banho. É claro que quando eu acho que quando você faz a máscara no banho, você tem que sim tirar o excesso ali com a toalha, justamente pra penetrar melhor o produto no fio do cabelo, né? Pra ter um resultado melhor. Então, você tira um pouco ali e aí vem, coloca os 3 minutinhos da máscara.
Mas não torce o cabelo, gente.
É, não. Tira o cabelo. Pega, tira o excesso com a toalha. Daí vem com a máscara. Separa mechas, aplica. Nesses 3 minutinhos que você tá no banho, já dá uma esfoliada no corpo, né? Às vezes você já pode até esfoliar o rosto, daí vai dar uma esfoliada no corpo.
Escova o dente.
Né? Escova o dente, não sei o quê. Daí vem, enxágua e arrasa, vai pra vida. E aí depois a finalização, que é o Leave-In Serum, que também tem da mesma linha, Non-Stop Hydration. E aí você vem, aplica com o cabelo molhado, mas também pode aplicar com o cabelo seco, porque
pode.
Todo Leave-In Serum, assim, você pode colocar tanto pra dar uma, dar aquela hidratada, barra estilizada, quando o cabelo tá molhado ainda, e pra finalizar quando ele tá mais seco, ou quando ele tá úmido pra seco. E é o que a gente falou, esse tipo de produto, a gente, né, fica o tempo inteiro passando. É meio uma coisa viciante de quem gosta de cuidar do cabelo. Mas aí me diz, quem não gosta de cuidar do cabelo? É muito gostoso.
É muito gostoso.
É muito gostoso, seu cabelo tá lindo, macio, cheiroso, hidratado.
E é muito parecido com o processo da pele. Porque um cabelo, quando tá hidratado, é mais fácil de estilizar. Ele seca mais rápido. Já reparou isso? Que ele seca naturalmente mais rápido quando ele tá hidratado? Porque eu sinto que quanto mais hidratado meu cabelo tá, mais ele seca naturalmente. Mais rápido ele seca naturalmente. E quando ele tá desidratado, ele fica mais pesado. E é aquele cabelo que demora horas, sabe, pra secar, que é um porre.
Grave! Temos um momento choquei. Que a gente vai aparecer no Choquei, falando de Ossi no Choquei.
Que honra!
Gente, peraí, primeiro quero dizer que estou honrada de aparecer no Choquei.
Eu também.
Obrigada, Choquei, pela oportunidade.
Obrigada, Ossi, pela
Ossi, pela oportunidade também. E eu gostaria que você colocasse o emoji, se puder, aquele emoji do grave, do alerta. Porque agora a gente vai falar uma coisa super polêmica sobre cabelo. Já que a gente tá falando de non-stop hydration, máscara capilar, que em 3 minutos ela vai hidratar o seu cabelo, a gente vai falar uma polêmica capilar aqui. Você vai ficar chocado. Choquei? Vai ficar chocado?
Isso.
Então, como estamos aqui falando do lançamento de Non-Stop Hydration de Ossi, que temos máscara capilar, que em 3 minutos hidrata seu cabelo, e temos Serum Leave-In, que você vai usar com cabelo molhado, seco, úmido, de todos os jeitos. O que a gente vai falar, amiga?
O que é grave quando a gente fala sobre cuidados capilares?
Em homenagem ao Choquei, vamos fazer a lista do mais grave dos cuidados capilares. Qual é o seu mais grave?
Grave e culpada? Prender o cabelo molhado.
Horrível. Gravíssimo, gravíssimo.
Gravíssimo.
Tô indignada. Dormir de cabelo molhado.
Ai, faço
Mas
também.
Mas é tão gostoso,
é,
né?
É tão gostoso.
No calor.
Faço também. Não
Mas
deveria.
É gravíssimo, gravíssimo. Não hidratar o cabelo nunca, entendeu? Sei lá, ficar rezando pra ver se esse cabelo vai se hidratar sozinho.
Usar secador, chapinha, etc. Sem protetor térmico.
Sem um leave-in ali,
sem
né?
Sem um leave-in.
Torcer o cabelo, torcer o cabelo. Não, torcer o cabelo, sabe? A pessoa que puxa o cabelo e faz assim, ó, torce o cabelo.
Gravíssimo.
Ah, gente, eu tenho o mais grave de todos. Cortar a sua própria franja. Eu já fiz isso 10 mil vezes.
Eu também já fiz 1000 vezes.
Principalmente
agora não.
Quando a franja está molhada, você pega uma tesourinha que você acha que você vai arrasar, vai pra frente do espelho, penteia aquela franjinha molhada, ó, e vem, e de repente, quando ela seca, você tá com um dedinho de franja aqui, aquela franjinha de moderna. Quem nunca? Mas eu gosto da franjinha de moderna. Eu gosto da franjinha de moderna.
Eu também adoro e tive muito tempo.
É, eu também, gente. Peraí. Agora, o único problema é quando você achou que ia fazer um franjão e de repente vem uma franjinha de moderna porque você não mediu ali que você ia fazer uma franja molhada.
E
né,
eu, adolescente, que peguei tinta de caixinha de farmácia e não considerei qual que era a minha cor. Então eu queria ficar com o cabelo mais castanho. Queria tirar o avermelhado. Peguei uma cor, o quê? Castanho escuro. Amiga, meu cabelo ficou preto.
Ai, eu amo preto azulado. Grave, gravíssimo. Amo preto azulado.
Bom, então você ia gostar, mas em mim ficou assim, assustador.
Grave, gravíssimo. Quando eu era criança, eu decidi cortar a minha franja com aquela famosa tesourinha. Lembra? Eu tenho, você não tem, aquela tesourinha.
Mentira.
E aí eu, era, sei lá, tinha 5 anos e fiquei sozinha por alguns minutos. E cortei a minha franja em zigue-zague, ficou belíssima. Momento gravíssimo, chiquérrimo. E depois adulta, sabe o que eu já fiz também? Descolori o cabelo de maneira caseira, um cabelo desse tamanho… E aí, o cabelo cortou, corte químico, caiu inteiro. Tinha uma tintura castanha antes, daí fui lá, descolori de maneira caseira. E aí, ó, corte químico.
Como que foi isso?
Você não te conhecia nessa época, né?
Não.
Ah, mas aí também eu não, nem sofri. Peguei a tesoura, fui lá, fiz um Chanelzinho aqui também. Eu sempre cortei meu próprio cabelo, assim. Eu sempre tive esse estilo.
Acho que eu fiquei meio traumatizada com a cor do meu cabelo. Mas eu cortei muito a minha franja durante a pandemia. E eu fui muito xingada em todas as lives. Qualquer live que eu entrava… Lembra as lives da pandemia? Sempre alguém falava, franja esquisita.
Gente,
que horrorosa.
Peraí. Quem viveu a pandemia e não teve uma franja esquisita, uma coisa ali…
Eu achei que era conceito, mas
era um momento.
Não. Eu tenho uma coisa que eu vou falar que é grave. Que eu fiz durante muito tempo como uma pessoa que foi muito à praia. Abandonar os cuidados capilares durante o verão. Que é tipo, ah, dá muito trabalho.
Ah, eu resolvo depois.
Eu resolvo depois. E isso é um erro. Eu fiz isso, inclusive, grave, gravíssimo. Porque eu fiz isso há 2 verões. E aí, eu parei de pentear meu cabelo. Falei, ah, não, deixa. Juro por Deus, é a primeira vez que eu… E eu passei uns dias na Amazônia. Quando eu cheguei em Manaus…
Não consegui nem pentear o cabelo.
Eu juro, saiu um bicho.
Um filho, uma raposinha.
Exato. Falei, bom, e eu vou te chamar de…
Voa, voa, que coisa… Vai, minha andorinha, né? Foi assim.
Exatamente.
Foi assim.
É melhor prevenir os danos.
Muito bem, ótimo. Momento perfeito pra falar isso. Então vamos hidratar os cabelos no verão, mas o ano inteiro. E não é pra fazer nada de grave. A gente quer todo mundo fazendo tudo direitinho. Obrigada, Ossi, que nos uniu com o Choquei. Choquei, um beijo pra você. Posta, gente. Um beijo pra você, Choquei. Bom… E com esse pequeno surto, que foi mais um episódio onde falamos de tudo um pouco. É, vamos para uma trivia final aqui, né? Esse momento que eu adorei, que não tem nada a ver com nada que a gente falou no episódio, como tudo que acontece aqui no videocast da Bonita de Pele. Então, eu quero saber, cabelo ruivo ou morena iluminada?
Eu acho que eu tô mais pra ruiva ainda, né?
Ah, não, acho que você tá morena iluminada.
Ah, então eu tô…
Nessa luz aqui tá morena e iluminada.
Eu tô mais pra crise de identidade, então.
Tá, crise de identidade.
Crise de identidade.
Franjinha vegana ou cortininha? Amo a franjinha vegana, que é a franjinha de moderna.
Pô, foi muito tempo a franjinha vegana. Isso aqui é uma nova tentativa. Eu vou
uma
na
nova
vegana.
Mulher, né?
Não, eu vou na
a vegana.
É, eu vou. Tá. Pra respeitar quem eu fui um dia.
Isso.
E todo mundo que falou que eu tava feia no Facebook.
No Facebook.
É verdade. Não foi do Facebook, é verdade. Eu fiz uma das gravações de live na pandemia. E aí, o cliente veio, olha, a gente postou também no Facebook. Amiga, quando eu cheguei lá, eram as pessoas me humilhando. Eu, tipo assim, tinham 300 comentários sobre o quanto a minha franja era horrorosa. Que eu tava muito feia. E eu assim…
Não é horrível que a gente vive numa bolha na internet. E quando a gente sai dessa bolha e vai… E chega pra milhões de pessoas, ou patrocinam o post, ou vai pro Facebook. A gente descobre umas coisas. Outro dia patrocinaram um vídeo meu. E as pessoas também começaram a falar que eu sou muito feia, que eu não tenho sobrancelha. Que eu pareço o cara do Street Fighter. E eu tive que dar um Google no cara loiro do Street Fighter, entendeu? Então assim, a gente teve um momento aqui de gravar um trecho que vai pro Choquei. E eu, se você estiver assistindo e vê a gente no Choquei, manda um coração. Por favor, não…
É, fala, adoro elas.
Adoro elas. Dá um apoio aí, que medo.
A franja é feia, não tem sobrancelha, mas adoro o que elas falam.
É, fala assim, elas têm um bom coração, sei lá. Eu não sou mais franjinha vegana, eu sou cabelo de metaleira agora, tá?
É.
Eu queria votar, eu não tô votando na
trivia.
Há muito
tempo, né, que você mudou.
Sou desde a pandemia, é cabelo de metaleira. E você é team Selena Gomez ou Hailey Bieber?
Selena, né? Vamos lá, eu tô no podcast da Bonita de Pele. E se for pra eu escolher entre os produtos de beleza de uma e outra, eu acho que a Selena é mais empresária.
Nossa, é. Falou, hein? Hablou. Mas eu gosto das duas, tá? Eu acho as duas gatas, eu sou a favor da paz.
É, e que o macho e as duas, se foda.
É, e as duas são lindas, hidratadas, o cabelo bonito. Elas são umas gatas, tá tudo certo. Signos bons, é isso. Signos bons.
Quais são os signos? A Selena é Câncer.
A Selena é Câncer.
E a Hayley?
Acho que ela é sagitariana, né? Não sei, eu acabei de inventar.
Tá.
Sagitário, um beijo pra Sagitário. É, ícone de beleza dos anos 2000.
Jana Rosa.
Ai, que tudo, amei!
Muito, né?
É verdade, da MTV,
é,
né?
Nossa,
no blog.
Sim!
Amiga, obrigada!
Nada.
Nossa, agora eu sou antiga, hein, gente? Agora, ainda bem que tá em dia aqui os procedimentos.
Não, mas se eu puder esticar um pouquinho pra… Trazer um pouquinho pra cá, é, um pouquinho mais dos anos 90, se você me permitir. Eu amo o filme Jovens Bruxas.
Amo!
E toda vez que eu sinto que eu tô um pouquinho mais Jovens Bruxas, eu falo… Ok, tipo hoje…
Tá em poder. É,
corinho,
hoje você tá mesmo.
É,
com uma correntinha.
Correntinha, lápis do olho dentro. Tipo, eu adoro sentir que eu tô numa vibe Jovens Bruxas. Pra mim
então,
é um ícone.
Então você descreveria seu estilo como Jovens Bruxas?
Hoje, gosto de pensar que eu sou Jovens Bruxas.
Amei, tá, bom.
Eu
já ganhou.
A Zoe Kravitz.
Ai, total, total.
Né?
Já ganhou.
Tá bom.
E não, não tá, ganhou o quê, né, no caso, né? Ganhou 50 pontos aqui no programa.
Espero meu brinde no final.
É, o brinde. Britney Spears ou Christina Aguilera? Nossa, gente.
Ah, por que tem que
por
escolher?
Por que tem que escolher? É, não, eu vou escolher as duas.
Eu também.
Free Britney.
É.
Britney, você é maravilhosa, estamos com você. Você leu o livro da Britney
já?
Você
leu?
Ainda não, tá. Ainda não, porque o meu tá chegando. Porque eu queria comprar a versão em inglês, eu queria físico, muito específica.
Tá.
Então ele tá
chegando. Eu comprei o físico, capa dura.
Em inglês ou em português?
Português.
Não, eu quero
chegou
ler em inglês com as palavras usadas pelo ghostwriter da Britney. Entendeu? Então é isso. Tá. É, um conselho de beleza.
Passar filtro solar, desculpa.
É. Um cabelo que você já quis copiar.
Cara, pera. Esse é bom. Cabelo que eu já quis copiar. Cara, fiquei muito tempo tentando ter o ruivo da Drew Barrymore.
Ai, que lindo! E o seu cabelo é ondulado, tipo dela, né?
Exatamente, tentei muito tempo. Não chega.
Eu tenho um cabelo que eu já pensei muito em copiar, que é daquela atriz. Eu não sei como fala o sobrenome dela. A Jessica Chastain.
Chastain? Ai,
A Jessica Chastain. Já pensei muito em copiar. Porque ela
tem naquele
ruivo.
Filme que ela… Faz os jogos de pôquer, né?
Ela é muito gata.
Ela é
aquele
muito
cabelo
linda.
Dela, assim, aquele
e muito simpática.
Ruivo.
Você já viu entrevistas?
Sim, eu amo. Muito simpática. Você já viu entrevista? É que nem aqui, as pessoas vão falar, elas são tão simpáticas, mas a gente é mesmo.
Não, mas ela é meio…
Ela é legal, ela faz TikTok.
Faz?
Né? Qual que é a trend do TikTok que você mais gosta?
Qualquer uma que envolva pets.
Ah, eu sei. Eu gosto, eu sei de uma, que a pessoa tem que… Virar e dar um beijo no pet dela e ver a reação. E aí o pet vem e dá meio que um abracinho.
Ai.
Você já viu essa? Tinha que fazer essa com seus cachorros.
Sim, eu vou fazer. E também eu vi outro dia, tem dois que eu tenho estado um pouco obcecada. Um é esse pai que tem três filhas, acho que uma tem 7, outra tem 5, outra tem 2. E ele deixa o celular gravando conversas entre elas. Então ele pergunta assim:
ai, não.
O que é o amor pra vocês? E elas começam a tipo. Enquanto elas estão, sei lá, brincando de… Sei lá, quebra-cabeça, elas começam a discutir o que é o amor.
E ele grava.
E também é uma menina que grava conversas, não chora, com a avó dela.
Ai, não. Não me conta, não quero saber. Ai, ai, que lindo.
Que eu
amei.
Acho lindo, eu amo.
E é bem velhinha?
É.
Ai, me manda pra chorar.
Manda. Eu amo, amo, amo. Quando é qualquer mulher… Bem mais velha, idosa, vovó que seja. E fala qual conselho você queria ter ouvido antes. Ou qual conselho mudou da sua vida. Eu amo ouvir mulheres
lindo.
Mais sábias.
Lindo, amei. Então tá, me manda que eu vou regramar. Porque os TikToks da Marcela são misteriosos. Bom, onde a gente te acha? Fala todos os seus arrobas, seus endereços.
@ Marcela Ceribelli, @ óbvias.cc, @ chapadinha de endorfina, @ prazer óbvias. Bom dia óbvias na sua plataforma de áudio favorita para ouvir o podcast. E em todas as livrarias do Brasil, Aurora, o despertar da mulher. Completamente exausta.
Amei! Obrigada!
Obrigada, amiga.
Mandar um beijo pra Non Stop Hydration, que juntou a gente, que colocou a gente no Choquei, tudo ao mesmo tempo. Obrigada. E eu volto na semana que vem.
Obrigada, Alcio. Vou até passar mais um pouco, porque o ar-condicionado também, eu sinto que seca a ponta do meu cabelo.
Bom, eu sou a Jana Rosa, você me encontra na Bonita de Pele, no videocast da Bonita de Pele. Você pode ouvir também em áudio em todas as plataformas de streaming, no Instagram Bonita de Pele, no site Bonita de Pele. Digita Bonita de Pele aí em todos os lugares que eu vou estar aí também. Obrigada, amiga, te amo.
Também. Um beijo.